Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Hoje a gente vai falar sobre os dividendos do Banco do Brasil para o ano que vem, 2023. A gente fez vários cenários, né? A gente vai comentar esses cenários, os detalhes de cada cenário e vamos dar número. Quanto você deveria esperar de dividendos do Banco do Brasil para o ano que vem? Para me ajudar nesse trouxe aqui o João Daronco. Tudo bom, João?
Tudo bem, Thiago?
João, para quem não conhece, é do nosso departamento de análise. Bom, João, a gente traçou três cenários possíveis de dividendos para o Banco do Brasil em 2023, né? Para o ano que vem. Quem tem ações hoje ou quem compra ações hoje, né? Quanto deveria esperar de dividendos? Vamos lá?
Vamos lá. Os três cenários, eles se basearam no benchmark do setor, que é o Itaú. A gente comparou como é que o Itaú se comportava em relação ao Banco do Brasil em três governos diferentes. Governo Lula 1, que foi um governo bastante proveitoso para bancos, bastante bom para bancos. E nesse cenário, o Banco do Brasil performava com ROI 2% abaixo do Itaú, esse era o spread, 2%. Tá? No governo Dilma, esse spread cresceu para entre 5% e 7%, então mais do que dobrou, quase triplicou aí em média. E para o governo Bolsonaro, os dois bancos negociam com spread zerado, né?
Então, vou explicar aqui para quem não entendeu, né? O ROI ela é uma medida de eficiência do setor bancário. Em teoria, quanto maior, melhor. E o Banco Itaú, ele é muito eficiente. Ele sempre operou com o maior ROI do Brasil, não só no Brasil, como em nível mundial. O ROI do Itaú é muito alto. O Banco do Brasil, ele historicamente operou no governo Lula, né, que foi de 2003 a 2010, né, mais ou menos na média uns 2% abaixo da eficiência do ROI do Itaú. No governo Dilma, ele se tornou mais ineficiente, operando entre 5% a 7% de distância do Itaú, e mais recentemente no governo Bolsonaro, começou a operar ali muito próximo do ROI do Itaú nos últimos trimestres, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, resultados que já são públicos. Certo, João?
Certo. E aí, para cada um desses cenários, a gente pegou essa rentabilidade que o banco consegue ter em cima do seu patrimônio líquido, estimou o patrimônio líquido para o ano que vem e, com isso, calculou o lucro líquido do banco. Tá? Para passar para vocês, o lucro líquido no primeiro cenário que a gente tem seria algo como 29 bilhões de reais, que seria o Lula 1 com spread de 2%. Que é um lucro interessante, né?
É um lucro bom. A gente trabalhou com 20% de ROI para o Itaú ano que vem, certo?
Certo.
Tem linha com o que os analistas têm projetado, é um número que a gente acredita factível. É o mais ou menos o ROI que o Itaú está entregando hoje. Então, se entregar aquele spread que o primeiro governo do Lula entregou, que era de 2 pontos, daria um lucro de 29 bilhões. O Banco do Brasil, esse ano, deu um guidance e tem entregue, inclusive, 40% de distribuição de dividendos, né? Do lucro distribuído na forma de dividendo, o que a gente chama de payout, né? Se esta premissa se mantiver, o que eu acho factível, normal, não tem nada demais, daria um dividendo de
11,5% quando a gente considera o market cap atual de 100 bi. Ele deve distribuir 40% desses 29, que dá 11,5 bi, e aí os 11,5% de dividend yield no cenário 1.
Beleza, esse é um cenário, onde assim, médio, de eficiência média. O cenário mais ineficiente, né, em que o banco apresenta um ROI menor, seria mais ou menos o que a gente chamou aqui de cenário Dilma, né, que tinha uma diferença de eficiência do Banco do Brasil para o Itaú muito maior, de 5% a 7%. Como ficaria o dividend yield nesse cenário, João?
Ótimo. E aí, nesse cenário, a gente teria um lucro bem abaixo desses 29 bi, 24 bi, a gente estima, tá? Que daria um preço-lucro, até é importante passar, acho, esse indicador, de 4 a 5 vezes, que não é muito elevado, dado um cenário com uma probabilidade um pouco mais baixa de acontecer. É difícil, eu acho, acontecer o cenário Dilma, acho que é mais provável acontecer um cenário Lula ou até algo entre Lula e Bolsonaro. Mas a gente teria um dividend yield nesse cenário de próximo de 9,6%, que também é bem atrativo, né?
É bem bom, né? Tem que tomar um cuidado, o pessoal fala, pô, por que um dividendo de 9,6 é bom quando o CDI é 14? Pessoal, tem que lembrar que o banco não está distribuindo 100% do lucro, né? Boa parte está sendo retido para continuar crescendo. A carteira do Banco do Brasil tem crescido esse ano, né? A carteira de crédito. Então, o dividendo não é tudo que você deve analisar. Parte do lucro, né? Não é pouco, 60% do lucro é retido e com isso o patrimônio líquido do banco vai crescendo e o banco consegue trazer mais clientes, vender mais crédito, outros produtos para os clientes. O lucro do Banco do Brasil esse ano está crescendo bastante, acho que por volta de 30%, né? Um lucro que está crescendo de maneira expressiva. Muito desse crescimento é porque foi retido lucros no passado. Então, tem que tomar esse cuidado. Não compare um dividendo somente com o CDI. Você tem que comparar o CDI, se quiser fazer essa comparação, adicione também o crescimento do lucro, né? Não somente o dividendo na comparação. Qual que seria o cenário mais eficiente aqui?
O cenário mais eficiente seria o que está acontecendo recentemente com o Banco do Brasil, que ele está conseguindo performar muito semelhante ao Itaú, tá? E aí não tem spread nesse cenário, para ano que vem a gente teria um lucro de 32 bilhões de reais, ou seja, o Banco do Brasil estaria 3 vezes lucro, né? Com earnings yield aí, para quem gosta desse tipo de indicador, de mais de 30%, que é muito interessante. E o dividend yield estimado estaria próximo de 12,8% a 13%.
Ótimo. Então vamos pegar aqui o range, né? Do pior para o melhor cenário. O pior cenário seria 9,6%, o melhor cenário seria 13%. O que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que é natural que a eficiência do Banco do Brasil caia um pouco, né? Por uma série de motivos, talvez mais gasto com publicidade. Talvez novas contratações que deixam o banco um pouquinho mais inchado, mas mesmo isso demora um tempo, não é assim dia 1º de janeiro, né, começa a ter aquela gordura, né? Mesmo qualquer pessoa para engordar demora um tempo, né? E a mesma coisa acontece com uma empresa. Eu acredito que este primeiro ano seria algo entre o governo Bolsonaro e o primeiro governo Lula, né? Talvez ali no meio do caminho. Então, eu acredito que o dividendo possa ficar algo entre 11% e 13%, na casa de 12%. Esse é o meu cenário base hoje. Obviamente que isso aqui são estimativas. A gente sequer sabe quem vai ser o presidente do Banco do Brasil ano que vem, quais são as diretrizes. A gente está traçando cenários possíveis. E eu, dentro dos cenários possíveis, eu acredito que esse dividendo de 12% é o mais factível, que é um ótimo dividendo, um dos maiores dividendos da Bolsa, talvez o maior dividendo de banco do mundo, né?
Sim.
Então, é um dividendo interessante e que, ainda assim, o banco está acumulando patrimônio, que deveria trazer uma garantia de crescimento da carteira de crédito, etc. Nesse preço, eu gosto de Banco do Brasil, sou comprador. Mais algum comentário, João?
Não, acho que é isso mesmo.
Beleza, João, muito obrigado. E estamos no meio da nossa Black Friday, né? É a chance de você se tornar um assinante da Suno em condições ultra especiais. Eu, o João, um time de dezenas de analistas aqui, trabalhamos de noite para entregar as melhores análises para vocês. Todas as carteiras da Suno, todas, superam as médias de mercado desde o início, né? Superam o Ibovespa, muito porque tem um time muito capacitado aqui trabalhando de noite para entregar as melhores análises para vocês. E na Black Friday é a chance de você se tornar um assinante em condições ultra especiais, tá bom? Vou botar um link aqui na descrição para você que quer renovar seus vínculos com a Suno ou para você que ainda não é assinante e gostaria de se tornar, clica aqui e participe da Black Friday da Suno. Até o próximo vídeo.